Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, quarto semestre. Nos nossos dias, alguns temas se espraiaram e parecem abranger um grande número de áreas. Um desses temas é a física quântica, muito falada na medicina, na filosofia, na psicologia, parece ela perpassar uma ampla margem de cursos, de disciplinas, né? Indo desde da área da química, da biologia, da própria física, até lá outra ponta, passando por arte, por engenharia, pelos mais diferentes assuntos. E tomou também uma feição dentro da área mítica e mística de grande proporção, não é? A todo tipo de invencionice, desde o uso dela para questões como a área da computação, da informática, até as esquisitices mais distantes e, em alguns casos, bastante problemática. Por isso, há que se ter cuidado quando se trata de algo assim, não é? Sobretudo num curso como o nosso, que trata de terapia com imagens, por imagens, dentro da filosofia clínica, quer dizer, com todos os cuidados que usualmente tomamos. Então, hoje nós vamos conversar com provavelmente um dos maiores físicos que nós já tivemos notícia. Eu me refiro ao Richard Feynman. Richard Feynman. Feynman, ele é um dos pais da eletrodinâmica quântica. Ele foi Nobel de Física. Quando tinha 47 anos, ele recebeu o Nobel de Física. Isso em 1965. Ele nasceu em 1918 e teve uma vida bastante curta, morreu em 1988. Aliás, a vida dele toda é marcada por diversas peculiaridades e a morte também foi. Ele veio a morrer em 1988 da associação de dois cânceres muito raros e, inclusive, pouco antes de uma última tentativa cirúrgica, ele veio a falecer, o Richard Feynman. E foi feito recentemente uma compilação de vários textos do Feynman, textos de palestras, textos de entrevistas, encartes de obras, relatos, alguns relatos muito bonitos que ele traz nessa obra, relatos sobre o encontro dele. Ele teve uma participação importante na construção da bomba atômica, e alguns dos trechos que eu vou ler aqui para os senhores, vocês acham que vão achar bastante peculiares esses textos que nós veremos aqui. O encontro dele com os maiores físicos da época, isso em Princeton, como Oppenheimer e outros. E ele tem uma história muito, muito característica de todo esse período e nos traz uma série de elementos. Já antecipo aos senhores, ele não tinha nenhum apreço por nós filósofos. Não é na própria... E tem alguns trechos aqui bastante tristes para os filósofos que são envaidecidos do próprio nome. Neste momento, aqui na capital gaúcha, chove muito, muito. Então, os colegas que estão acompanhando os trabalhos pela internet, aí das várias cidades do país, podem ter algum abalo aí na transmissão, ok? De qualquer maneira, a aula está em gravação, vocês a receberão depois editada. Feynman não tinha nenhum apreço por nós filósofos e achava que nós filósofos ficamos teorizando demais sobre as coisas, acabamos confundindo as coisas, não apenas para nós, mas também para os outros. E até tem uma passagem aqui que ele e o filho, dele que estava estudando, fazendo um curso de filosofia, eles ficam rindo, achando simplesmente mirabolante alguns dos nossos textos filosóficos. E olhem de quem ele estava falando: Baruch Spinoza. Então ele não tinha nenhuma. Tolerava, não é, o meio filosófico, mas não achava que a nossa. Achava que a nossa contribuição era um pouco problemática. Bem, o que traz então essa conversação com Feynman nesta nossa aula de hoje? Eu estava sentado num daqueles bosques em Gramado, e numa tarde daquelas de sol, isso agora essa semana, e comecei a ler essa obra, e tinha mais outras duas aqui, mas esta eu achei que para os nossos propósitos aqui do curso ela é muito significativa. Ela traz várias lições importantes de conversação para os trabalhos que estamos desenvolvendo e nesta parte. Entre outras novidades que o Feynman nos trouxe, ele pode-se dizer é talvez um dos pais da nanotecnologia. Numa das conferências mais famosas que ele fez, ele propõe aos físicos lá presentes que se miniaturizasse tudo, a miniaturização. E ele queria que se colocasse, a proposta dele é um motor completo, um computador completo, com todos os seus dados, como ele citou, uma enciclopédia britânica, que ele lia com o pai dele, na cabeça de um alfinete, que tivesse 0,4 mm de tamanho. Era a proposta dele. Sabe quando isso? Entre a década de 50 e 60. Imaginem os senhores. Mal, talvez, soubessem muitos dos que ali presenciavam com incredulidade aquele físico falar, que algumas décadas depois isso seria possível. Vocês precisam ver quando ele fala do chip, dos problemas do chip em computação naquela época, não é? E que já foram resolvidos em grande parte esses problemas todos. Vamos então a tratar do Feynman. Já vou avisando aos senhores, aqueles que imaginam um físico cheio do rigor da física acadêmica, e ele estudou nas melhores escolas do mundo, foi professor convidado em várias, esteve com o pessoal em Princeton, teve o privilégio de conhecer os grandes físicos da época dele. Ele era um garoto apenas, e ele conta que quando ele se deparou com todos aqueles grandes físicos da época dele, ele ficou meio perdido. Disseram para ele: olha, garoto, você vai cuidar de tal coisa, você vai estudar isso, vai nos ajudar aqui nos princípios de física teórica. Ele disse que, puxa vida, que ele ficou completamente atordoado com tudo aquilo. E ele nunca foi, e aliás, ele não tem nenhum apreço pela academia. Ainda que tenha recebido todos os prêmios em física e tenha sido um dos precursores de tudo que temos aí de mecânica quântica e tudo, ele não tinha nenhum apreço. Ele não gostava nem de usar terno. Numa das conferências dele, a esposa faz questão que ele vá vestir um terno no Japão. 40 anos depois que a bomba explode, ele é convidado a ir ao Japão fazer uma conferência, mas aí era sobre outro tema, sobre computadores e tal. E ele vai com um terno, ele já entra na palestra se desculpando, dizendo: olha, foi minha esposa que me disse para vir de terno, eu dou aulas com camiseta, ele falou. E é esse físico irreverente, formidável, um dos grandes pensadores da área dele do século que terminou, com quem vamos conversar e estabelecer vários elementos aqui da terapia por imagem. Ok? Então vamos lá. Vamos direto agora ao texto. Observem como um ponto de partida como o Feynman constrói seus verbos mentais. tá? Como é que ele edifica estas construções, como ele elabora esses elementos, tá bom? Nós vamos começar com uma entrevista que o Feynman dá a uma revista, a um programa, né, um canal de televisão da BBC, isso em 1981. Ok? Vamos para 30 anos que isso aí foi. Nessa época ele já estava bastante adoentado, viu? Não havia grande perspectiva que ele fosse muito além. Ele já estava bastante enfermo quando dá essa entrevista. Ele ia durar ainda 6 anos em torno disso, mas já a qualidade de vida dele já era bastante precária aqui quando ele faz isso. E ele se solta nessa entrevista. Então vamos lá, vamos diretamente ao Feynman. Tenho um amigo artista plástico e às vezes ele tem uma opinião com a qual eu não concordo. Ele segura uma flor e diz para mim: "Veja como é bonita esta flor." Bom, até aí concordo com ele. Aí ele diz para mim: "Sabe, como artista eu consigo ver como esta flor é bonita, mas como cientista, ah, você desmonta tudo, sabe? E tira essa coisa e deixa essa flor como uma coisa sem graça." Eu fiquei pensando que o meu amigo é meio maluco. Em primeiro lugar, a beleza que ele vê está à disposição dos outros e também à minha disposição, eu acho. Embora eu talvez não seja tão esteticamente refinado quanto meu amigo artista, mas eu consigo apreciar a beleza de uma flor, sim. Ao mesmo tempo, eu vejo na flor muito mais do que ele está vendo. Eu consigo imaginar as células dela, as ações complicadas lá dentro, que também têm a sua beleza. Eu quero dizer com isso, não é só a beleza nessa dimensão de 1 centímetro, também é uma beleza numa dimensão menor, a estrutura interna, também os processos, o fato de que as cores da flor evoluíram para atrair insetos para a polinização, isso também é interessante. Significa que os insetos conseguem ver cores. E surgem outras perguntas. Este senso estético também existe nas formas de vida inferiores? Por que esse senso é estético? Há todo tipo de pergunta interessante que mostra que o conhecimento da ciência só vai aumentar a nossa empolgação, o nosso mistério, o assombro. E é só uma flor. Bem, o Feynman tinha muito isso, que okay? A maneira como ele se aproximava dos elementos imagéticos, dos verbos mentais que ele construía, sempre caminhavam para essa direção. Ok? Vamos já fazer as primeiras conversações aqui com a terapia por imagem. Uma das maneiras de se construir imagens, de se aproximar de imagens, de estar com elas, e nós já vimos isso mais de uma vez, das perspectivas, não é? E foi colocado para vocês como um microscópio, como alguém que ajusta a lente, ou como um telescópio, alguém que ajusta a lente. Qual é a sua proximidade dos verbos mentais, das terapias por imagens? Até onde você chega com relação a eles quando está construindo, trabalhando, estudando? Ou seja, considerando uma flor, esse artista mostrou a proximidade dele. E o Feynman diz a ele: "Olha, tudo bem, isso você constrói a flor, você vê a tinta como quem olha uma fotografia, mas para mim não é assim, eu vou muito além disso. Eu aproximo, aproximo, aproximo as pétalas até chegar às células dessa flor, até ver que abelhas são atraídas por essa flor, aos menores detalhes." E ele vai muito além, ele vai até o átomo, e do átomo ele ainda vai até os elétrons. Então, observem os senhores. Qual é a proximidade com que cada um de nós tem? Isso pode variar, pode ter de várias maneiras. Grosso modo, vocês podem considerar assim. Quando vão trabalhar os verbos mentais, terapias por imagens, às vezes alguém falará numa flor para o senhor. E vocês, ao invés de considerar simplesmente a flor, colocarão a flor lá no meio de uma campina, entre muitas flores, uma casa e um avarandado, e a flor quase some. Essa flor que a pessoa fala para você como se estivesse sobre esta mesa aqui. Um o afastou. E você pensará, a flor desapareceu. Não, ela só ganhou uma moldura que a valoriza muito mais, ainda que ela mal possa ser vista. Outros farão diferente e trarão essa flor tão perto, que o perfume dela se tornará o perfume da própria pessoa e parte da pele dela. Como é que é feito para os senhores? O Feynman está nos mostrando como é para ele. E toda a teoria física que ele vai construir, essa teoria espetacular, que é a teoria quântica dos campos, de campos, do eletromagnetismo, que rendeu a ele esse prêmio Nobel em 1965. Quando ele era um garoto, ainda 47 anos, ele ganha esse prêmio. Não é? E ele nos conta aqui como é que ele fez isso. Para ele foi algo tão singelo, tão simples, que quando naquela madrugada um jornalista o acorda para dizer você ganhou o prêmio Nobel de Física, ele fica tão atordoado com isso que ele diz, não podia ter me acordado amanhã de manhã para eu poder dormir, pelo menos. Não é? E ele nos conta que para ele foi algo, foi quase uma consequência da vida dele. Para ele, a física é um divertimento, sempre foi. Pensam que queria estudar física como quem se debruça sobre aqueles volumosos tratados. E ele conta, durante esse livro aqui, como é que era o processo de construção extremamente trabalhoso. É pegar um postulado e testar de novo, e inúmeras horas e semanas e dias. Pensam que isso para ele era enfadonho, aborrecedor. Era um grande divertimento, o maior divertimento da vida dele, esse verbo mental, essa terapia imagética. Pesquisar, pesquisar, pesquisar. Adorava fazer isso. A coisa que mais aborrecia o Feynman durante a vida era exatamente ganhar homenagens e prêmios como Nobel. Tinha horror disso. Que isso atrapalhava, o deixava deprimido, aborrecido, não gostava. Se pudesse fugir, fugia. O que ele gostava era de física. Vamos ver, cada vez com maior proximidade, como é que ele construía essas terapias por imagens, esses verbos mentais. Os senhores estão aprendendo a fazer isso. Para alguns ainda é aquela dimensão da tortura. Puxa, tem que fazer um pouco de meditação cruzada, um pouquinho de verbo mental para me sentir melhor. Que tortura! Bom, se para você é assim, o que que vai fazer? Mas saibam que para a gente como Feynman é a maior diversão. Era um prazer e ainda ele conta que ele ainda era pago para fazer essas coisas todas, não é? Recebia comendas e prêmios que ele não estava nem interessado, sabe? Mas vamos adiante, vamos continuar a nossa pesquisa. Olhem como é que ele, que tudo isso começa na vida dele. Vocês que são filósofos clínicos, observem, vejam os princípios mais uma vez funcionando. Base das categorias, historicidade, estrutura de pensamento. Vamos lá, olhem o que ele conta. Em minha casa, tínhamos a Enciclopédia Britânica. Aqui no Brasil, ela chegou com uma Barça, né? A Barça com aqueles. E a Britânica também tinha, né? Então ele diz, na minha casa tínhamos a Enciclopédia Britânica. E mesmo quando eu era menino, meu pai costumava me pôr no colo e ler a Enciclopédia Britânica para mim. A gente lia sobre dinossauros, e talvez falasse de brontossauros, ou coisa assim, ou do Tiranossauro Rex. E era mais ou menos assim, abre aspas. essa coisa, olhem, pessoal, olhem que coisa, que bacana, como o pai dele explicava para ele sobre os dinossauros. Olhem que não é um especialista em disseminar e incentivar a imaginação de muitas e muitas crianças. O pai dele dava lições espetaculares para esse garoto. Olhem essa que vocês vão ver agora. E era mais ou menos assim que meu pai falava, abre aspas. Essa coisa tem 7,5 metros de altura. A cabeça tem 1,80 m de diâmetro, sabe? Então meu pai parava tudo e dizia, vamos ver o que é isso. Isso quer dizer que se ele parasse ali no nosso quintal, teria altura suficiente para enfiar a cabeça aqui pela janela. Mas não muito, porque a cabeça dele é meio larga, larga demais. Quebraria a janela se passasse. Fecha aspas. Tudo o que eu lia com meu pai era traduzido da melhor maneira possível por alguma realidade. E assim eu aprendi a fazer isso. Tudo que eu leio ainda hoje, eu tento imaginar o que isso quer dizer. O que quer dizer de verdade? E eu faço então traduções disso em atos. Vejam como ele colocava estes elementos de verbos mentais, como é que isso funcionava para ele, ok? E como ele foi construindo depois a teoria dele física. E essa teoria eletrodinâmica quântica, teoria quântica dos campos de eletromagnetismo, que deu a ele o prêmio Nobel, e isso já existia desde a década de 20. Já era bem disseminada. O que ele fez foi construir uma maneira de leitura disso notável. E sabe como é que ele chegou a isso? Ele fez mais de 600 tentativas de leituras diferentes, simplesmente porque ele gostava. Era um prazer para ele fazer isso. Uma hora ele acertou em cheio. Tinha outros dois pesquisadores, um no Japão e outro também fazendo as mesmas pesquisas, né? E ele mostrou uma maneira muito interessante, que empolgou o meio acadêmico, foi o que deu a ele esse prêmio, não é? E que deixou ele assim meio sem jeito com relação a isso. Bem, mais adiante ele conta um outro momento, não é? Que os garotos, o pai dele era tão querido pela gurizada que queriam que o pai dele fosse ensinar para o pessoal. Disseram, olha, você conta a história para as nossas crianças, tal, mas o Feynman disse que o pai dele não quis isso, porque ele tinha um carinho tão especial pelo filho, queria ter esses momentos só ele e o filho, não queria que outras crianças ali, para ele contar as coisas, as histórias. E aí ele disse que um dia um desses amiguinhos, depois de uma deles caminharem pelo campo, depois deles andarem pelo campo, ele disse que os amiguinhos dele, um deles chegou e disse, teu pai te falou o nome desse passarinho aqui? Não, não falou. O nome desse passarinho é tal. E ele ficou, puxa vida, meu pai que sempre me ensina as coisas, não me ensinou nada disso, o nome do passarinho, tal. E ele vai falar com o pai dele. Olha, o menino ali está contando isso, tal, o nome do passarinho. Olha a lição que o pai traz a ele quanto a isso. Vamos ver nas palavras do Feynman. A criançada foi brincar no campo e um garoto me perguntou, ei, está vendo aquele passarinho? Que passarinho é? E eu respondi a ele, não faço a mínima ideia de que passarinho é. É um tordo de papo marrom, disse ele, ou coisa parecida. Seu pai não lhe contou nada, é? Seu pai não lhe conta nada. Mas era o contrário. Meu pai tinha me ensinado. Ele olhava o passarinho e dizia: Você sabe que passarinho é aquele? É um tordo de papo marrom, mas em inglês é um fulano. Em italiano é um beltrano. Em chinês é um cicrano. Em japonês é um especiano, etc. Agora você sabe em todas as línguas como é o nome daquele passarinho. E quando tudo isso acabar, você não vai saber absolutamente nada sobre o passarinho. Só vai saber sobre seres humanos de lugares diferentes e como eles chamam o passarinho. Pois muito bem, agora que falamos tudo isso, vamos olhar diretamente o passarinho. Meu pai me ensinou a notar de fato como são as coisas. Vendo? E por conta disso, ele nos estudos, nos trabalhos dele na física, ele não estava nem um pouco preocupado com os nomes e nada. Ele queria observar os fenômenos, ele queria mergulhar, ele queria viver, aprender, se maravilhar com aquilo. E nem se preocupava se ele não soubesse uma coisa, ele não dava bola. Ele ia adiante, ele queria curtir. Para ele era a diversão da vida, era poder estudar a física dele. Olhem uma experiência que ele teve, que foi marcante na infância dele. Ele conta muitas, eu selecionei algumas. Essa aqui sobre matemática, ok? Ele diz assim, ó. Eu tinha um primo que era 3 anos mais velho que eu. Ele estava no curso secundário e tinha muita dificuldade com álgebra. Mandaram vir um professor particular para ele. Mas deixaram que eu sentasse ali, ficasse quietinho num canto, enquanto o professor tentava ensinar álgebra para o meu primo. Problemas como 2 vezes, mais alguma coisa, aquelas coisas. Então eu perguntei ao meu primo, o que você está querendo fazer? Sabe, eu escutei ele falando sobre X e ele respondeu, ora, você sabe, você não sabe nada, ele me disse. 2 vezes mais 7 é igual a 15. A gente tem que descobrir o que é esse X. Eu disse a ele, ué, esse X é 4. E ele me disse, é, mas você fez essa conta por aritmética. E o meu professor e eu estamos tentando fazer com álgebra. E foi isso que o meu primo nunca conseguiu. Foi por isso que meu primo nunca conseguiu usar álgebra. Porque ele não entendia como tinha de fazer. Não tem jeito. Felizmente eu aprendi álgebra não indo para a escola. E sabendo que a ideia toda era descobrir o valor do X, que não fazia diferença nenhuma o jeito de fazer isso. Não existe isso, sabe? Não existe isso, sabe? De fazer com aritmética, fazer com álgebra. Isso é uma coisa falsa que inventaram na escola para que todas as crianças que têm de estudar álgebra passem por essas coisas. Eles inventaram esse monte de regras que se a gente seguir sem pensar, vai encontrar uma resposta. Subtraia 7 dos dois lados, se houver um multiplicador de vida, etc, etc, etc. Para encontrar a resposta que a gente não entendeu e que tem que fazer. Ele diz, ele era profundamente contra a academia. Impressionante como ele se queixa dos estragos que a academia fazia na gurizada. E que ele, quando era professor, depois convidado em vários lugares do mundo, sempre evitou solenemente de fazer esse formalismo, essa coisa, sabe? Uma das coisas que meu pai me ensinou, além da física, correto ou não, foi o desrespeito pelo respeitável. O desrespeito pelo respeitável. Por certo tipo de coisa. Por exemplo, quando eu era pequeno e começaram a sair as rotogravuras, lembrem, ele nasceu em 1918, não é? Então, quando ali pelo 1925, aquelas primeiras rotogravuras, fotos impressas em jornal, no New York Times, ele me pegava no colo e abria uma figura. E havia uma foto do Papa, com todo mundo curvado na frente dele. E ele me dizia, olha aqui, meu filho. Agora olhe esses seres humanos. Aqui está um ser humano em pé e todos eles fazendo referência. O que é isso? Qual é a diferença dele para esses seres humanos? Muitos anos mais tarde, o filho, agora depois de estudar em Massachusetts, já famoso, físico famoso, e aquele velho pai ainda perguntava as coisas para ele. E ele tinha dificuldade. Ele até, inclusive, traz para a gente uma certa mágoa, Porque o pai perguntava coisas que eram tão simples que ele conseguia explicar para as pessoas, mas que para o pai dele ele não conseguiu. Logo, o pai que ensinou essas coisas tão básicas, né? Que é essa informalidade, essa maneira de trabalhar essas coisas, que propiciou a ele fazer praticamente tudo que ele fez em física. Olha essa passagem que ele diz aqui. Um dia, né, depois de já físico renomado, ele vai visitar o pai dele e o pai diz: "Agora que você aprendeu tantas coisas, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer. Eu nunca entendi direito. Eu queria te pedir, você estudou tanto, não é? Aí nas grandes universidades, podia me explicar?" Eu perguntei ao meu pai o que que era, e ele me disse que entendia que quando um átomo fazia uma transição de um estado para outro, emitia uma partícula de luz chamada fóton. Eu disse a ele: "É isso mesmo?" E ele me perguntou: "Pois é. Agora, o fóton, ele está no átomo antes dele fazer essa passagem de um estado para outro? Ou ele está ali só na hora de sair e não está antes?" Eu disse para ele: "Bom, não tem fóton nenhum. O fóton, só quando o elétron faz a transição é que ele vem." E aí ele me perguntou: "Ué, então de onde ele vem? Como é que ele sai?" E eu não podia dizer para ele: "Olhe, a opinião é que o número de fótons não é conservado, eles são criados pelo movimento do elétron. Quando o elétron se movimenta, eles são criados." Eu não podia lhe explicar de jeito nenhum assim. Eu não conseguia. Não é? E aí ele disse que isso aí ele trouxe para muito tempo da vida dele. Uma coisa que agora, né, que ele nos explicou tão simplesmente, não é? Quer dizer, a hora que o elétron se mexeu lá, pronto, criou o fóton. Pois isso ele não conseguia explicar para o pai dele. E outras coisas também, com essa simplicidade. Meu pai não ficou satisfeito comigo, porque eu nunca consegui explicar nenhuma dessas coisas que ele não entendia. Quer dizer, ele foi mal sucedido. Ele me mandou para todas aquelas universidades importantes para descobrir essas coisas, mas que ele nunca descobriu. Bem, agora nós vamos aprofundar os nossos estudos aqui. Essa parte eu mostrei para vocês compreenderem como é que surgiu na alma deste físico Feynman, Richard Feynman, como é que ele desenvolveu essa aptidão, essa inclinação, como é que ele construiu os verbos mentais, como é que ele, com prazer, com grande profundidade, se entregou a esses trabalhos existenciais. Que vocês viram, ele tinha um grande amor por esse pai, ele cita o pai em várias passagens. Esses ensinamentos, não é, que propiciaram a esse menino essa imensa curiosidade. Aliás, ele tem uma irmã caçula, Joan, que se tornou também uma astrofísica notável, não é, com trabalhos importantes também. Quer dizer, o pai semeou aí na família essa curiosidade, esse prazer por aprender, por brincar, tornando o estudo algo lúdico, algo agradável de ser feito. E aqui nós vamos agora entrar num ponto de grande dificuldade, um dos grandes dilemas, não apenas para os senhores que faziam curso de terapia por imagens, mas para muitos daqueles que no futuro se ocuparão disso. E aliás, considero importante, que é o fator moral, é o fator ético. Por exemplo, alguém que tem essa facilidade toda do Richard Feynman, quer dizer, enquanto para alguns estudar física é um tormento, imaginem, ter que se formar, ter que estudar, tem que passar horas diante do livro, ir para uma cátedra, ensinar alunos, para alguns isso é um horror. Eles ganham a vida assim e ainda falam para os filhos: "É o meu suor, é assim que eu ganho a vida." E é um quebrar pedra, é um inferno. Para ele nunca foi. Para ele foi um prazer, foi a coisa mais agradável do mundo. Então, alguém que tem essa facilidade toda, pode usar isso a seu bel prazer, não há um compromisso com seus vizinhos de base categorial, com o seu mundo, nada disso? Pois ele foi convidado, por conta desse talento, enquanto ele fazia a tese de doutoramento dele, que ele foi, convite que ele recebeu? Os professores dele viram: esse garoto tem futuro, é um menino inteligente, tem talento para coisa. Convidaram para quê? Para o projeto que levaria a bomba atômica. E ele sabia. Os senhores, se tivessem esse talento no contexto em que ele estava inserido, aceitariam isso? Vamos contextualizar. Ele era um garoto, um jovem, um menino, 20 anos, 20 e poucos anos, fazendo o doutoramento dele. Os grandes professores dele, e todos eles notáveis e famosos, chegam para o menino e dizem: você vai vir conosco, nós vamos levar você lá para os Álamos, na Califórnia, onde tem esse projeto, que é imenso, e argumentaram para ele: olha, os alemães estão construindo isso. Se nós não construirmos essa bomba logo, não é? O mundo inteiro estará em risco, os nazistas vão acabar com tudo. Você tem que nos ajudar, você é um garoto, é o seu futuro, é o futuro do país, etc. Será que ele tinha profundidade, discernimento e outras coisas? Ainda que ele não gostasse de filosofia, talvez nesse momento a filosofia pudesse ter ajudado, não é? Numa conversação ética. Ele disse que ele, nessa época, ele estava muito empolgado com as pesquisas dele, e para ele não foi nada bom ele parar, sabe, a tese de doutoramento. Mas como é que ele ia? Para ele era um convite, quer dizer, vindo de quem veio, com os nomes da física que ele ouviu, que ele teria contato. Ele ficou assim: puxa vida, não é? Como. Olhem o que ele escreve sobre isso, ok? Tudo bem participar desse projeto? Então era isso que eu tinha de debater comigo mesmo. Minha primeira reação foi que eu não queria interromper o meu trabalho que eu estava fazendo para fazer esse outro serviço extra. É claro que também havia o problema de toda essa coisa moral que envolve a guerra. Eu não tinha muito a ver com nada disso. Mas meio que me apavorei quando percebi o que seria a arma e como podia ser possível teria de ser possível. Eu não sabia de nada que indicasse que, se a gente conseguisse, eles não conseguiriam, os nazistas. Portanto, era importantíssimo naquele momento tentar colaborar. Ele entra para a equipe, né, de Oppenheimer nos Álamos. Isso foi em 43. Portanto, ele era um. Nossa! Tinha 24, 25 anos quando ele se junta com aqueles grandes físicos e se dirige aos Álamos, não é? E ele coloca aqui: ó, quanto às questões morais, tem uma coisa que eu gostaria de dizer. A razão original para começar o projeto era que os alemães eram um perigo. Isso me pôs num processo de ação que era tentar desenvolver primeiro o sistema em Princeton, New Jersey, e depois em Los Alamos, para fazer aquela bomba funcionar. A descrição, ele tem páginas e páginas aqui deste livro na qual ele conta como foram feitos esses trabalhos todos. Aqueles físicos notáveis vindos de todas as partes dos Estados Unidos, coordenados por grandes mestres da física, não é? Como eram, para onde, como é que eles, as tarefas eram colocadas, os físicos teóricos que tinham problemas com os físicos que trabalhavam com laboratórios práticos, os dilemas todos que estavam acontecendo, as opiniões, Einstein, os elementos que estavam surgindo da física quântica, e são páginas muito bonitas nas quais ele descreve tudo isso, essa efervescência, e algumas dessas páginas profundamente problemáticas, como veremos agora. Vocês sabem, a bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, não é? Uma das datas tristes da humanidade. Olhem como ele descreve isso, vivenciado por aqueles físicos que trabalharam tanto para isso. Olhem o problema da terapia por imagem, dos verbos mentais, quando utilizado, desvinculados das bases categoriais, desvinculados de uma estrutura de pensamento. Não é? E considerem, portanto, tudo que vocês têm aprendido aqui em filosofia clínica quanto à terapia por imagens. Vejam como ele conta. A única reação que eu me lembro, talvez tenha ficado cego com a minha própria reação, foi a euforia, uma empolgação muito consideráveis. Houve festa, gente bêbada, e havia um contraste interessantíssimo o que acontecia em Los Alamos, onde estávamos, com o que houve em Hiroshima, ao mesmo tempo. Eu estava envolvido nessa coisa alegre e também estava bebendo, estava bêbado, tocando um tambor sentado no capô de um jipe, tocando tambor como todo mundo em Los Alamos, empolgado, ao mesmo tempo que tinha gente morrendo e lutando lá em Hiroshima. Eu tive uma reação fortíssima depois que a guerra acabou, de um tipo muito peculiar. Olhem o que ele vai contar. A guerra terminou, algum tempo depois ele vai tomar um café com a mãe dele em Nova York. Eles estão sentados numa cantina, numa cafeteria, e ele subitamente começa a ter pensamentos esquisitos. Ele começa a pensar, puxa, estou numa cidade como Nova York. Se aquela mesma bomba que caiu em Hiroshima tivesse caído aqui, e aí ele começa a fazer os cálculos. Coloquem isso dentro do contexto de tudo que vocês têm estudado em verbos mentais, em terapias por imagem. Ok? As consequências, as similitudes, os paralelismos, todos os elementos que vocês têm aprendido. Os cuidados, os elementos de vizinhança, tudo isso, ok? Para que vocês possam dimensionar o que houve com ele. Ele disse que ele estava, então, estava com a mãe dele nessa cafeteria ali em Nova York, e ele disse: eu sabia o tamanho da bomba que caiu sobre Hiroshima, o tamanho da área atingida. Eu percebi que de onde a gente estava, eu não sei, talvez fosse a Rua 59, que se alargava uma delas na rua. Se largasse uma daquelas bombas na Rua 34, ela se espalharia por tudo ali. E toda aquela gente morreria. E todas as coisas morreriam. E que não havia apenas uma bomba disponível, mas que agora era fácil continuar fazendo mais daquelas bombas. Portanto, e eu olhei ao redor, tudo estava meio condenado. Porque já me parecia bem cedo, mais cedo que para os outros, que eram mais otimistas, que as relações internacionais e o jeito como todo mundo estava se comportando não era nada diferente daquele dia que a bomba explodiu. E que não ia continuar do mesmo jeito. E aí eu tive uma certeza de que logo, logo ela seria usada de novo. Eu me senti muito mal, desconfortável, e pensei, acreditei o quanto eu tinha sido um bobo. Eu via gente construindo pontes ali perto e dizia para mim: eles não entendem. Eu acreditava mesmo que não fazia qualquer sentido nenhum fazer nada mais, ponte, casas, prédios, porque de qualquer jeito tudo logo seria destruído de novo. Mas ninguém ao meu redor pensava assim ou entendia isso. E eu tinha essa ideia estranhíssima em cada construção que eu via. Eu sempre achava que eram uns idiotas tentar fazer qualquer coisa nesse mundo. Segundo o Feynman, nessa ocasião ele já vivia um estado, palavras dele, depressivo. Estava vivendo uma depressão e não sabia por quê. Então, para aqueles dos senhores que acham que podem utilizar verbos mentais de uma maneira simples e hedonista, desvinculada de qualquer coisa, simplesmente atrelada a um prazer leviano, fortuito, com completo desrespeito à base categorial, estrutura de pensamento, interseção de EPs, vejam, um dos preços terríveis a pagar por algo como isso. não é? E considerem todos os cuidados que vocês têm aprendido aqui durante o curso, sobre a construção de verbos mentais, sobre a construção de terapias por imagens. Nesta parte vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Retornando então, de 1950, olha, durante mais de 30 anos, ele deu aulas de física teórica, direto lá na universidade, no Instituto da Califórnia, Tecnológico da Califórnia. E tem páginas aqui que ele nos propicia lições muito bonitas sobre verbos mentais, terapias por imagens, que podem conversar com o que estamos fazendo aqui. Observem qual era a visão de mundo que o Feynman tinha como físico. Quer dizer, o que que ele edificava, como é que ele considerava, qual a filosofia de mundo? Existe um Deus, Deus constrói as coisas, ou é tudo fortuito? Qual seria esse elemento? E a maneira como ele fazia física tinha a ver com isso? Lembrem, numa estrutura de pensamento, o que uma pessoa acha lá no tópico 1, como o mundo parece, pode não ter relação com outros tópicos que ela trabalha. No caso dele, tinha tudo a ver. Observem como é que é a visão de mundo do Feynman. Já um homem maduro colocando sua. Ele diz assim, ele faz uma analogia com o xadrez, com o jogo do xadrez. Ele diz assim: fazendo uma analogia sobre a ideia de como é tentar entender a natureza, a analogia seria imaginar que os deuses estão jogando um jogo fantástico, como xadrez, digamos, e a gente não conhece as regras, mas pode olhar o tabuleiro, pelo menos de vez em quando, no cantinho, talvez, e com essas observações a gente tenta imaginar quais são as regras do jogo. Quais as regras que movimentam as peças? Por exemplo, depois de algum tempo, a gente pode descobrir que quando só há um bispo no tabuleiro, ele mantém sua cor, e mais tarde a gente pode descobrir a lei do bispo, que se move na diagonal, o que pode explicar a lei que a gente entendeu antes, que ele mantinha a cor, e que seria análogo descobrir uma lei, é depois encontrar uma compreensão mais profunda dela. Então podem acontecer coisas, tudo vai bem, a gente entendeu todas as leis, parece ótimo, e aí, de repente, surge um fenômeno estranho num dos cantos do tabuleiro. E aí a gente começa a investigar. É um roque, uma coisa que a gente não esperava. Aliás, na física fundamental, a gente está sempre tentando investigar essas coisas que a gente não entende, as conclusões. Depois que a gente analisa bastante, aí tudo bem. Aquilo que não se encaixa é que é mais interessante. É a parte que não acontece do jeito que a gente esperava. Assim, ele lidava não apenas com a física, com a vida ele lidava assim. Era um homem que, quando as coisas não saíam conforme ele imaginava na física, ao invés de ele desistir, se amargurar, entrar em depressão, qualquer coisa, ele tentava ver: olha que interessante, não funcionou, o que será que houve? Será que é por aqui? Posso fazer diferente? Deixa eu estudar tudo de novo. Ou seja, o inesperado, o incompreensível, o desconhecimento não o desestimulava, o chamava a retomar e aprofundar os estudos. É. Ele mesmo coloca que em páginas adiante, vocês vão ver, ele pega e diz: não, não tem problema viver sem saber, não. Tem uma palestra famosíssima que ele faz na Itália, por conta de um dos aniversários da universidade, uma homenagem a Galileu. É uma das páginas mais belas aqui da obra dele. Ele fala que como seria ele, como um físico, hoje tendo a oportunidade de conversar. Ele disse: se Galileu estivesse aqui conosco, como veria o mundo? Logo em algumas páginas chegaremos lá. Então ele diz: na física, quando descobrimos coisas novas, elas parecem agora mais simples. Para quem se interessa pelo caráter supremo do mundo físico ou do mundo completo, na época atual, a única maneira de entender isso é com um tipo de raciocínio matemático. E, por favor, não tiremos do contexto. Ele está falando isso no que se refere à física. Quer entender o mundo hoje como um todo, seu aspecto geral, segundo a física, estude matemática. Essa é a maneira como Feynman pensava. Quando a gente fala de física, não entender matemática é uma grave limitação para entender o mundo. Bom, agora vamos muitas e muitas páginas à frente. Ele fala muito sobre os alunos. Ele diz que ele não tinha, que uma das coisas que mais o aborrecia era trazer teorias físicas pesadas, textos incompreensíveis para o aluno dele. Sabe, ele diz que isso para ele era tremendo, que ele gostava muito de mostrar da maneira mais simples, mais singela. Olha como, nas palavras dele, como é que ele coloca aqui. Ele diz: todos os meus alunos estão na sala e você me pergunta: então, Feynman, qual é o melhor jeito de dar aula para eles? Eu deveria ensinar do ponto de vista da história da ciência ou das aplicações físicas? A minha teoria é que a melhor maneira de ensinar é não ter filosofia nenhuma. Tem de ser meio caótico, confuso, no sentido de que a gente usa todos os jeitos possíveis de ensinar. E quanto a isso, ele mais uma vez foi fiel ao que ele pregava aqui, porque ele ensinava os alunos caminhando pelo jardim, ele sentava e conversava numa boa, trocando. Ele era muito engraçado pessoalmente, assim, conversando com as pessoas. Ele tinha fama de piadista, de engraçado, de irreverente, não é? E então ele brincava, ensinava, fazia analogias. E ele contava muito, uma coisa que chamava muito a atenção, do encontro dele com os grandes físicos, né? Quando ele era jovem, falava: puxa, aquele professor me falou tal coisa. E aí ele já botava ali um ensinamento que ele queria fazer. Até brincando, até fora da sala de aula, ele exercitava aquilo que ele mais amava, que era a física. Não perdia uma oportunidade de utilizar as terapêuticas por imagens, os verbos mentais dele. Ele vivia praticamente isso a cada momento. Era o mundo dele, era o mundo de construção dele. Mas o Feynman tinha alguns problemas também quanto a limites, quanto a certas questões. Por exemplo, ele achava que muito do que existe e que se intitula ciência é uma falsa ciência. Um exemplo disso é o que se faz com estatística, com as ciências sociais, de pegar entrevistas, gráficos, não sei o que. Ele disse: isso não pode ser chamado de ciência. Isso é uma falsa. Vamos ver nas palavras dele. Olha como é que o Feynman colocava isso para nós. Por causa do sucesso da ciência, acho que existe hoje uma pseudociência. É a ciência social. Ela é um exemplo de uma ciência que não é ciência. Eles não fazem as coisas cientificamente, eles seguem formulários. Assim eles coletam os dados, fazem isso e aquilo outro, mas não tiram lei nenhuma, não descobriram nada, ainda não chegaram a lugar nenhum. Talvez algum dia cheguem, mas não é muito bem desenvolvido o que acontece e está num nível ainda muito mundano. Isso aborrecia realmente muito, ok? Ele achava que muitas das críticas que depois vão migrar lá para a ciência não são críticas para a ciência, né, propriamente. É que essas pessoas têm essa visão dessas falsas ciências, ciências sociais. Vamos fazer uma estatística para ver quantos se dão bem com tal antibiótico, tantos não sei o quê, e depois universalizam tudo isso, e aí o que que acontece? Respinga lá para a ciência. E aí ele recebe lá na física dele críticas que não eram para ele, que não tem nada a ver com o trabalho que ele faz. Isso deixava ele bastante aborrecido com essa pseudociência, como ele falava. Olhem agora quando ele se refere à ciência propriamente. Observem como ele desmonta completamente. Quem pensa que vai agora estar diante de um sujeito cheio de dogmas e regras, olhem, observem como ele fala. Aqueles que esperam que a ciência dê todas as respostas das perguntas maravilhosas sobre o que somos, sobre onde vamos, qual é o significado do universo e coisa e tal, acho que vai se desiludir e depois procurar alguma resposta mística para estes problemas. Todo mundo me pergunta: você está procurando as leis supremas da física? Não, eu não estou. Só estou procurando descobrir mais sobre o mundo. E se acontecer que haja uma lei suprema, simples, que explique tudo, que seja, seria muito bom descobrir uma coisa assim. Meu interesse na ciência é simplesmente descobrir mais sobre as coisas, sobre o mundo. E quanto mais eu descubro, melhor fica descobrir. Eu gosto. Há mistérios muito extraordinários no fato de que a gente é capaz de fazer tanta coisa, mais do que os animais, e outras questões como essa, mas esses são mistérios que eu quero investigar sem saber a resposta deles. Por isso eu não consigo mesmo acreditar nessas histórias especiais que foram inventadas sobre as nossas relações com o universo em geral, porque parecem simples demais, interligadas demais, locais demais, provincianas demais. Aqui ele faz um dos famosos ataques dele à religião, à filosofia, a essas coisas, essas teorizações. Feynman considerava o seguinte: ele não sabia a resposta para muita coisa, não tinha nenhum problema quanto a isso, ele estava bem tranquilo, ele queria só fazer o que ele mais amava, que era a física, pesquisar. Cada coisa que ele descobria, ele ficava motivado para descobrir outras. Esse era o mundo dele. Ou seja, um dos mestres em verbos mentais, um dos mestres em terapia por imagem, ainda que sequer soubesse que um dia um grupo de filósofos aí de várias cidades, não é, tendo uma aula como essa, fossem colocar os trabalhos dele sobre essa ótica, esse prisma, não é, com essa ênfase. Mas de fato, ele nos dá uma aula do que é você mergulhar com tudo, não é, sem paraquedas, em terapias por imagens, em verbos mentais. Viram? É isso. Ah, alguns ficam quebrados pelo caminho. Por exemplo, um outro físico que trabalhasse com Feynman poderia viver essas coisas pela metade. Ah, ok, vou fazer um pouco disso, mais um pouco trabalho, um pouco daquela outra coisa, e já nem me identifico tanto assim. Talvez conseguisse seus resultados, suas coisas, por fragmentação, por dissociação, por outros caminhos. Sim, pode. Não é só esse caminho que o Feynman fez que se faz verbos mentais e terapias por imagens. Não. Há muitos, vocês têm aprendido vários. Mas o que ele faz é abrir diretamente isso. Como um músico que se entrega à música apaixonadamente, um pintor que vai à sua pintura, um poeta, não é? E ele foi em direção à física, completamente. Viveu com todo o amor, com toda a intensidade, isso que são os verbos mentais dele. Conversem isso com todas as lições que vocês têm recebido sobre verbos mentais, terapias por imagens, dentro da filosofia clínica. Observe todos os exemplos, todas as questões que temos tratado, e vocês encontrarão aqui uma ilustração. Ele nos coloca algumas páginas após o seguinte: acho que é muito mais interessante viver a vida sem saber do que ter respostas que podem estar inclusive erradas. Eu tenho respostas para muitas coisas, respostas aproximadas, possíveis crenças e graus de certezas diferentes sobre várias coisas, mas eu não tenho certeza absoluta de nada. E há muitas coisas que eu não sei de jeito nenhum, como se significa alguma coisa perguntar por que estamos aqui, o que pode significar essa pergunta, eu não sei. Não tenho medo de não saber essas coisas, de me perder num universo misterioso, sem ter nenhum propósito, que é o que como as coisas realmente parecem ser. Até onde eu posso dizer: olha, isso não me assusta. Palavras do Richard Feynman. Ok? E estamos tratando de um homem que era um cientista, um físico, não é? Um ícone na área dele, nos dizendo que não tinha certeza, mesmo as descobertas dele, não tinha certeza, e que isso para ele não era impedimento para viver apaixonadamente a física que ele vivia. Que para eles não subtraía nada, não lhe tirava nada. Bom, agora vamos passar. Quando ele trata dos computadores do futuro, que são exatamente os dos nossos dias, é impressionante o quanto ele se aproxima desses laptops que agora tenho aqui sobre a mesa. Sabe? Impressionante. Com tantas décadas de antecedência, ele faz, mostra os problemas que teriam que ser resolvidos para diminuir cada vez mais. Ele achava que isso era assim, muito importante. Tem vários desenhos aqui no livro, mas é um capítulo mais árido, okay? Não é um capítulo, é mais para o pessoal realmente da física, esse capítulo. Ele descreve todos os trabalhos que foram realizados lá em Los Alamos, como foram recrutados os físicos, como tudo aconteceu. São páginas historiográficas muito interessantes. Os problemas de física que eles tinham da teoria da bomba atômica, como foram resolvidos. Muito, para quem gosta do tema, tem toda uma parte aqui. E então nós chegamos a 1964, na Itália, quando Richard Feynman faz o famoso simpósio Galileu, né? Que aqui é uma das conferências mais famosas que o Feynman realizou. Que é aquela que eu falei para vocês que ele vai de terno. Eu tinha dito Japão, né? Foi na Itália, eu me enganei. Ele diz assim, eu selecionei alguns trechos apenas. Há um grande número de problemas hoje que não tem muito a ver com a posição da ciência na sociedade. Para Feynman, o uso da ciência na sociedade estava inadequado em grande parte dele. Achar que, por exemplo, pelo desenvolvimento da ciência, então os problemas da sociedade seriam resolvidos, ele achava isso um absurdo. Dizia, não, a ciência é uma ferramenta. A ciência não tem uma posição ideológica. A ciência é uma pesquisa sobre um assunto e pronto. É assim que ele imaginava. Ele conseguia usar um dado divisório aqui para separar. Não é assim que era a estrutura de pensamento dele. Vocês sabem que para algumas pessoas não é assim, que a ciência não é desindexada de um mundo social, ético, moral e outras coisas. Para Feynman, acharmos que a ciência era a resposta para os problemas sociais era uma utopia. Vamos ver as palavras dele. É sonho pensar que simplesmente decidir um aspecto de como a ciência e a sociedade deveriam se ajustar idealmente vai, de algum jeito, resolver todos os nossos problemas. Portanto, entendam que, embora eu sugira algumas modificações do relacionamento, não espero que essas modificações sejam a solução dos problemas da sociedade. Esta sociedade moderna parece estar sofrendo algumas ameaças graves. Isso foi dito em 1964, mais de 50 anos. Ele prossegue dizendo: acredito que um dos maiores perigos para a sociedade moderna é o possível ressurgimento e expansão das ideias de controle do pensamento. Ideias como as de Hitler ou Stalin, ou a religião católica na Idade Média, ou os chineses de hoje, acho que um dos maiores perigos é que isso aumente até englobar o mundo inteiro. Agora, para discutir a relação entre a ciência e a cultura científica da sociedade, a primeira coisa que surge imediatamente em minha cabeça, é claro, o mais óbvio, é a aplicação da ciência. Eu avalio que todas as discussões populares do assunto da relação entre ciência e sociedade giram quase completamente em torno das aplicações. A ciência não dá instruções de como fazer o bem e não fazer o mal. Mas, sem dúvida, em certo sentido, é verdade que provavelmente seria bom criar para a humanidade, o poder de controlar todas essas coisas, apesar da dificuldade de imaginar um meio de controlar o poder para fazer o bem ao invés do mal. Devo dizer também que, embora muitos aqui presentes sejam físicos e a maioria pense nos problemas graves da sociedade em termos da física, acredito com bastante certeza que a próxima ciência a se ver com dificuldades morais, com suas aplicações, será a biologia. E se os problemas da física em relação à ciência parecem neste momento complicados, os problemas do desenvolvimento do conhecimento biológico serão fantásticos. Essas possibilidades foram insinuadas, por exemplo, no livro Admirável Mundo Novo, de Huxley. Mas a gente pode pensar em outras coisas. Por exemplo, antes de eu prosseguir, eu quero chamar a atenção dos senhores. Nessa altura, Feynman já era um homem que tinha clareza e discernimento sobre os aspectos mais fundamentais da vida dele, que o levariam até o final da vida dele, e dos problemas que, traduzindo para o nosso curso aqui hoje, que uma terapia mental por imagens traria para pessoas que usassem isso de maneira leviana, inconsequente, irresponsável, imoral ou amoral. Não é? Então, aqui já era um homem maduro falando dessas coisas. Por exemplo, ele vai descrever agora se a ciência erradicar, por exemplo, miséria, fome, doença, a própria morte. Alguns acham, pronto, está tudo resolvido. E ele diz, de jeito nenhum. Considerem os senhores uma pessoa que utilizar os verbos mentais, as terapias por imagens que vocês têm aprendido aqui, para quesitos meramente hedonistas, como não quero mais ter necessidades materiais, quero receber um excelentíssimo salário, não quero ter fome de forma alguma, nem qualquer doença, moléstia, não quero mais aborrecimentos de forma alguma, eu quero uma vida antibiótica, perfeita, maravilhosa, segundo os padrões de perfeição dos nossos dias. Uma pessoa dessa pode se tornar monstruosa nos nossos contextos, na nossa base categorial. Alguns, se alcançarem algo próximo a isso, começarão a tomar licenças e a brincar com vidas. Pousarão de deuses. Alguns farão coisas assim. E é contra isso que agora Feynman, maduro, diferente daquele estudante que convidado para desenvolver projetos de bomba atômica, agora nos avisa sobre isso. Portanto, nada contra uma pessoa desenvolver preceitos hedonistas dentro de certos preceitos categoriais de uma época, de um contexto. Por exemplo, nos nossos dias, se um de vocês coloca, professor, eu tenho usado os verbos mentais, terapia por imagens, meditações cruzadas dentro da filosofia clínica, porque eu quero ter uma vida tranquila, quero escrever meus livros numa pequena casa de madeira com avarandado, num lago aqui perto tão bonito, passear, tomar meu bom vinho à noite, conversar com amigos queridos, ter uma vida pacífica. Isso que você está desenvolvendo fere as bases categoriais da sua época. Isso destrói o desenvolvimento de tantas criaturas em prol de um mundo mais com desenvolvimentos morais e outros mais. Esses exames, não vou dar a resposta sim ou não, certo ou errado. Isso compete a cada um dos senhores. Vocês estudam filosofia. Mas vejam como é para cada um dos senhores. Percebam, não é? Como isso se passa para cada um de vocês. Essas são as questões filosóficas que agora ele se faz aqui também. Vamos ver então em Richard Feynman como isso se passa. Ele diz: Suponhamos que a gente descobrisse a base fisiológica da felicidade. Perdão, eu ultrapassei uma parte antes. Por exemplo, se no futuro distante a energia pudesse ser obtida de forma fácil e gratuita pela física, então é pura questão de química juntar os átomos de maneira a produzir comida com a energia que os átomos conservaram e produzir tanta comida quanto os dejetos dos seres humanos. Aí, portanto, haverá conservação do material e nenhum problema alimentar. Haverá problemas sociais graves quando descobrirmos como controlar a hereditariedade e que tipo de controle usar, para o bem ou para o mal. Suponhamos que a gente descobrisse a base fisiológica da felicidade ou de outros sentimentos, como de ambição, e suponhamos que conseguíssemos controlar quando alguém se sente ambicioso ou não. E finalmente a morte. Uma das coisas mais notáveis de todas as ciências biológicas é que não se tem nenhuma explicação para a necessidade de morrer. E então? Aqui Richard Feynman começa a se questionar disso que tanto fazemos quando trabalhamos verbos mentais, terapias por imagens, não é? Os trabalhos dos nossos dias. As páginas aqui que seguem são muito bonitas. Por questão de tempo não temos como ler. Aí ele chega na parte que eu falei para os senhores sobre Galileu. Ele diz: suponhamos que Galileu estivesse aqui conosco e nós fôssemos lhe mostrar o mundo de hoje para que ele ficasse contente ou para ver o que ele descobre nesse nosso mundo de hoje. E a gente lhe contaria as questões de indícios e provas, esses métodos de avaliar as coisas que ele desenvolveu. E a gente ressaltaria que ainda usamos exatamente a mesma tradição, que seguimos essa tradição exatamente até o detalhe de fazer as medições que ele fazia, numéricas, e usá-las com as melhores ferramentas, pelo menos na física. E ainda que mostrássemos a ele as ciências que desenvolveram de um jeito muito bom, direto e contínuo desde suas ideias originais, no mesmo espírito que ele, Galileu, desenvolveu. E em consequência, não existem mais bruxas e nem fantasmas nos nossos dias. Na verdade, eu digo que o método quantitativo de Galileu funciona muito bem na ciência e que, na verdade, é quase uma definição da ciência de hoje. As ciências com que Galileu se preocupava, a física, a mecânica e coisas assim, é claro que se desenvolveram, mas as mesmas técnicas também deram certo na biologia, na história, na geologia, na antropologia. Sabemos muito sobre a história do homem, a história dos animais, da terra, por meio destas técnicas. Com sucesso meio parecido, mas não tão completo devido às dificuldades, o mesmo sistema funcionou em outras áreas, como na economia. Mas há lugares onde só se elogiam as formas, onde muita gente só segue os passos no automático. Eu ficaria com vergonha, vergonha, de contar a Galileu. Mas, na verdade, não funciona muito bem as técnicas que ele desenvolveu nas ciências sociais. Por exemplo, na minha experiência pessoal, como vocês perceberão, há uma quantidade imensa de estudos de métodos de ensino em andamento. Isso aí é uma coisa que ele vivia criando, vivia desenvolvendo. Ele fala assim: olhem o que lhe dá vergonha de fato, ok? Finalmente, como eu gostaria de mostrar nosso mundo a Galileu, eu vou lhe mostrar muita coisa também com muita vergonha. Se afastarmos os olhos da ciência e olharmos o mundo ao nosso redor, vamos descobrir uma coisa bem lamentável. O ambiente em que vivemos é ativamente e intensamente não científico. Galileu diria, abre aspas, notei que Júpiter era uma bola com duas luas, e não um deus lá no céu. Diga-me o que aconteceu aqui com os astrólogos? Fecha aspas. Bom, os astrólogos publicam seus resultados nos jornais, pelo menos aqui, lá nos Estados Unidos. Em todos os jornais diários temos horóscopos. Todos os dias. Por que ainda temos astrólogos? Porque alguém consegue escrever um livro como Mundos em Colisão, de alguém com um nome começado com V. É um nome russo, hein? Vinnikovsky. E como isso se tornou popular? Que bobajada toda é aquela sobre Mary Brody ou coisa assim? Eu não sei. Aquilo tudo foi maluquice. Sempre há alguma maluquice. Há uma quantidade infinita de maluquices. Porque, em outras palavras, o ambiente é intensamente e ativamente não científico. Ainda se fala de telepatia, embora esteja acabando. Há muita cura pela fé por toda parte. Há toda uma religião de cura pela fé. Há um milagre de Lourdes onde acontecem curas. Agora, pode ser verdade que a astrologia acerte, pode ser verdade que se você tiver de ir ao dentista no dia em que Marte estiver em ângulo reto com Vênus, talvez seja melhor marcar outro dia. Também pode ser verdade que você se cure com o milagre de Lourdes. Mas se for verdade, deveria ser investigado. E por quê? Para melhorar. Se for verdade, talvez a gente consiga descobrir se as estrelas realmente influenciam a vida. Vejam, ao mesmo tempo que Feynman, nesta, talvez a mais conhecida, famosa das conferências que ele fez dessa época, nos diz que o mundo de hoje não é em nada científico. Tanto é que nós temos astrólogos, e ele diz que se Galileu tivesse conosco, ele dizia, como é que pode? Vocês estão usando os trabalhos que começaram lá para tudo. Ainda tem astrólogos? Segundo Feynman, ele diria, confessaria isso para Galileu com vergonha nos nossos dias. Como é que a gente ainda tem essas coisas, não é? Mas ele não refuta isso no sentido de afastar. Ele diz que podemos ter essas coisas, mas temos que ter uma maneira de conversar com essas coisas. E que ele, como físico, como cientista, tem essa dificuldade. Ele acha que uma coisa está lá e a outra está do outro lado. E ele não sabe muito bem como conversar essas coisas. Esse é um problema que ele encontrava na maneira como ele construía as terapias por imagens dele. As terapias por imagens que ele construía tinham como base o cientificismo em física. Mal sabia ele que o que ele estava fazendo era pura poesia, tão poesia quanto a astronomia, a astrologia que ele criticava. Mas era uma outra época, era um outro contexto, não é? E era um homem que tinha na sua estrutura de pensamento esse balizamento divisório, o submodo de visão que os senhores aprendem. Ele botou uma barreira aqui. O que é ciência e física para cá, o que é fé e outras coisas para lá. E não via muito a relação entre isso. Ele coloca: quem acredita na cura pela fé não precisa se preocupar nem um pouquinho com a ciência, porque ninguém discute com eles. Por que se dá a esquecer a coisa toda? Por que não fazemos nada para impedir? Acredito que temos de atacar essas coisas em que a gente não acredita. Não atacar com o método de cortar a cabeça dos outros, mas atacar no sentido de discutir. Acredito que a gente deveria exigir que os outros tentassem obter para si, dentro da cabeça, um quadro mais coerente de seu mundo. Que não se dessem ao luxo de ter o cérebro cortado em quatro partes ou em duas, acreditando nisso ou naquilo, mas que nunca tentam comparar os pontos de vista. Ele propunha, ainda que ele não soubesse bem como, uma conversação entre essas coisas. Muitos físicos hoje fizeram uma síntese desses conteúdos e não conseguem mais ver essas coisas como dissociadas, né? Bom, aí ele diz que o último tema, o mais importante de todos que ele queria tratar, é o da incerteza e o da dúvida. Ele diz: o cientista nunca tem uma certeza. Todos sabemos disso. Sabemos que todas as nossas afirmações são afirmativas aproximadas com vários graus de certeza, que quando se faz uma afirmativa, a questão não é se ela é verdadeira ou falsa, mas qual é a probabilidade de ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, Deus existe? Quando em forma de pergunta, qual é a probabilidade? É uma transformação muito apavorante do ponto de vista religioso. E é isso o que o ponto de vista religioso não é. Ele não é científico. Temos de discutir cada questão dentro das incertezas permitidas. Não há aprendizagem sem que se tenha de fazer perguntas, e a pergunta exige a dúvida. Viram como ele construía os verbos mentais dele, as terapias por imagens dele? Vocês estão tendo aqui não apenas acesso ao mundo como ele construiu, mas como ele construiu antes mesmo desse mundo existir. Vocês estão vendo, ele perguntava: será que é assim? Não pode ser diferente? Por que é assim? Qual a probabilidade de ser de outra forma? Era como ele construiu os verbos mentais dele para praticamente tudo que ele fazia. Ah, ele disse que é possível viver e não saber as coisas. Galileu é um símbolo da luta, um dos lutadores mais importantes. E embora Galileu tenha sido forçado a se retratar, ninguém leva a sério a confissão de retratação que ele fez. Não achamos que deveríamos seguir Galileu desse jeito e que todo mundo devesse se retratar. Essa conferência prossegue. No outro trecho ele diz: talvez hoje tenhamos o sonho de que a saciedade econômica de todos os homens será a solução dos problemas. Quer dizer, todo mundo deveria ter o suficiente. É claro que eu não quero dizer que a gente não deva tentar isso. Não quero dizer, com o que estou falando, que a gente não deve educar, não deva se comunicar ou não deva produzir a saciedade econômica. Mas que essa seja a solução por si só de todos os nossos problemas, isso é questionável. Porque naqueles lugares onde há um certo grau de saciedade econômica, temos toda uma série de problemas novos, ou provavelmente problemas antigos, que só parecem um pouco diferentes porque, por acaso, conhecemos bastante a história. Uma das advertências bastante significativas para os verbos mentais. Depois ele entra nas perguntas metafísicas e filosóficas. Ele diz: qual é o significado do mundo inteiro? Nós não sabemos. Não sabemos qual é o significado da existência. Achamos, depois de estudar todas as opiniões, que já tivemos, que não sabemos o significado da existência. Mas ao dizer que não sabemos o significado da existência, provavelmente descobrimos o canal aberto. Se simplesmente deixarmos que, ao avançar, a oportunidade de alternativas fique aberto, que a gente não se entusiasme com o fato, com o conhecimento, a verdade absoluta, mas que permaneça na incerteza, pode ser que a gente até toque com uma resposta sobre isso. Vejam como ele coloca os princípios da física que ele, conforme assim era para ele, não é? Ah, tem outras conferências, como a que ele faz em 1959, em setembro, uma muito famosa na Sociedade de Física Americana. Aí ele mergulha na nanotecnologia, que hoje é emblemática no mundo todo, não é? E ele faz uma conferência maravilhosa mostrando. Paulinho, tem uma parte do livro em que ele faz uma explicação do funcionamento atômico, que é uma pérola. Para as nossas crianças, é uma das explicações mais simples e belas que eu acho que um físico pode dar às crianças nos nossos dias. Sabe, uma singeleza: o átomo, depois como o átomo se desdobra, os elétrons, as dúvidas sobre o núcleo, como chegaram, achavam que era de uma forma e então descobriram. Mas ele conta isso como um conto da carochinha. Tivéssemos tempo, nós veríamos. Eu assinalei na íntegra essa parte tão bonita, tão singela, que você vê um físico do gabarito do Feynman, falar isso é realmente bastante raro. A maneira tão simples como ele consegue descrever isso. Que coisa! Eu recomendo a leitura, depois vocês receberão na edição final a capa do livro para poderem comprar, baixar e ler. Bem, vamos passar aqui a muitas e muitas páginas para frente, ok? Ele tem um capítulo todo destinado ao que ele concebe como ciência, né? O que ele entende por ciência. Tem um capítulo também no qual ele maltrata a nossa filosofia tão cara para nós. Destrata sem qualquer piedade da filosofia, mostrando os riscos, os perigos, e algumas décadas depois, nós filósofos estamos tão próximos da física e a física de nós, como provavelmente rara poucas vezes estivemos, não é? Ele conta: meu filho está fazendo um curso de filosofia e ontem à noite estávamos olhando algo de Spinoza. Havia o raciocínio mais infantil em Spinoza. Todas aquelas palavras sobre atributos, substâncias, toda essa discussão que não tem o menor sentido, nós começamos a rir. Agora, como nós podemos fazer isso? Ali está o grande filósofo holandês e nós estávamos rindo dele. É porque realmente não há uma desculpa para o que ele estava dizendo. Naquele mesmo período em que ele viveu, havia Newton, havia Harvey estudando a circulação do sangue. Havia gente com métodos de análise que permitiam progressos. Podemos pegar cada uma das proposições de Spinoza, pegar a proposição contrária e olhar o mundo. E não dá para dizer qual delas está certa. É claro que as pessoas se assombraram porque ele teve a coragem de abordar essas grandes questões, mas não adianta nada ter coragem se você não chega a lugar nenhum com as questões. Essa é apenas uma das críticas que ele faz a Spinoza, mas o Feynman não tinha um conhecimento filosófico tão profundo que abalizasse uma opinião dessa, não é? É como talvez um de nós que tentando teorizar sobre certos elementos do elétron e seus saltos quânticos. Sobre vários pontos de vista, também foi a contribuição de homens como Spinoza que possibilitaram críticas e trabalhos como o que Feynman desenvolveria séculos depois, quando, por exemplo, Spinoza questiona aquele núcleo rochoso de um Deus tão distante de nós, não é? Trocando por um Deus amistoso, um Deus mais amigável, com o qual teríamos uma proximidade maior, que flexibilizaria trabalhos como que os físicos desenvolveriam, entre outras coisas. Bom, e por último, vamos ver aqui quando a Associação Americana pelo Avanço da Ciência é uma das últimas entrevistas, o Feynman coloca algumas questões muito importantes, mas eu vou apenas ler como finalização da nossa aula de hoje. Olhem como ele entende o prêmio Nobel que lhe é dado em 1947, né?
Não,
ele tinha 47 anos.
1965.
Ele tinha 47 anos.
E ele tinha 47 anos.
Isso. Desculpem, eu troquei as datas. Vamos ver nas palavras dele. Ele diz assim: o que me deu o prêmio Nobel, em última análise, foi que naquela época a teoria popular e regular, a teoria comum que eu tentava mudar para consertar, tinha algum problema que eu estava tentando consertar. Mas um amigo físico descobrira que se a gente fizesse a coisa certinha, se a gente meio que esquecesse aquelas coisas e não esquecesse outras, fizesse tudo direitinho, a gente obteria a resposta certa, comparada às experiências. E ele me fez algumas sugestões. Nessa época, eu sabia tanto sobre eletrodinâmica depois de experimentar e escrever essa teoria maluca, de uma, olha como ele se refere à teoria eletrodinâmica, depois de escrever essa teoria maluca, de, com mais de 655 formas diferentes. Eu sabia tanto como fazer o que ele queria, como controlar, organizar esses cálculos de um jeito muito mais suave e conveniente. Eu tinha métodos poderosos para isso. Em outras palavras, eu usei uma coisa, a maquininha, a maquinaria que desenvolvi para desenvolver minha própria teoria, em cima de uma teoria antiga. Soa como algo óbvio, mas durante anos eu nem pensava nisso. E descobri naquela época que era extremamente poderoso o que eu poderia fazer com as coisas pela teoria antiga, muito mais depressa do que todo mundo estava fazendo. É assim que ele considera que foi a contribuição dele naquela ocasião que deu a ele o reconhecimento no mundo em todo, no mundo todo, com isso que é esse trabalho. Por último, ele fecha o livro com uma, fazendo relação entre a ciência e a religião. Vejam, hoje na nossa aula nós vimos de uma maneira bastante abrangente como uma pessoa de uma outra área, a física, e construiu seus verbos mentais, mergulhou nos seus verbos mentais, viveu sua terapêutica por imagem na maneira dele. Uma lição importante que tem preceitos éticos e morais importantes para os trabalhos que a gente faz aqui no nosso curso. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui.